DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo ao programa em português da DW, no estúdio Madalena Sampaio, por acompanhar neste domingo, dia 30 de março de 2014. Começamos pelas notícias. A Ucrânia rejeitou hoje a proposta russa de transformar o país numa federação e aconselhou Moscovo a concentrar-se nos seus próprios problemas, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano em comunicado. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, apelou este domingo ao apoio do Ocidente para uma proposta com vista a dar mais poder às regiões de língua russa da Ucrânia no âmbito de uma estrutura federal. As declarações de Lavrov foram feitas numa entrevista à televisão russa, horas antes de se reunir em Paris com o secretário de Estado norte-americano, John Kerry. E o presidente russo, Vladimir Putin, pretende continuar com o diálogo que tem mantido com a chanceler alemã, Angela Merkel, sobre a Ucrânia, disse este domingo o seu porta-voz à televisão pública alemã. Merkel e Putin falaram ao telefone pelo menos 7 vezes desde o início do ano. Na Turquia, os eleitores foram hoje chamados às urnas para um escrutínio municipal, numa altura de grande tensão política. De acordo com os primeiros resultados parciais, o Partido da Justiça e Desenvolvimento, AKK, recolheu até agora entre 48% e 49,6% dos votos. O partido do primeiro-ministro turco, Recep Erdogan, que enfrenta uma onda de protestos sem precedentes no país, está assim à frente da oposição nas autárquicas. O dia eleitoral ficou marcado pela morte de pelo menos 8 pessoas devido a confrontos entre apoiantes dos diferentes candidatos em várias localidades do país. Em França teve lugar a segunda volta das eleições municipais. De acordo com as primeiras previsões, a esquerda, atualmente no poder, registrou um severo revés a favor da direita em muitas cidades importantes. O Partido Socialista, do presidente François Hollande, poderá até perder o controle de mais de 100 cidades no país. As municipais são vistas como um termómetro para medir o grau de aceitação do governo de Hollande. No Egito, as eleições presidenciais terão lugar a 26 e 27 de maio, anunciou hoje a Comissão Eleitoral. A data é conhecida quase 9 meses após a destituição pelo exército do presidente islamita Mohamed Morsi. Abdel Fattah al-Sisi, que liderou o exército que destituiu Morsi, já anunciou na semana passada que será candidato. Especialistas previram já que o marechal seja eleito com uma boa votação. E os países vizinhos da Guiné-Bissau lançaram ontem, na Costa do Marfim, um aviso para que os militares, forças de segurança e políticos guineenses não interfiram com as eleições gerais marcadas para 13 de abril. O alerta foi lançado durante a cimeira da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Os chefes de Estado e de Governo pediram ainda à União Africana e restante comunidade internacional para acelerar o levantamento de sanções à Guiné-Bissau e trabalhar com a CDAO num programa pós-eleitoral consensual virado para as reformas estruturais do país. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, não vai estar presente na 4ª Cimeira União Europeia-África. Segundo o diário oficial Sunday Mail, o chefe de Estado não vai ao encontro porque a sua mulher, Grace Mugabe, não conseguiu um visto para viajar para Bruxelas. Por isso, não haverá nenhuma delegação do Zimbábue na Cimeira das próximas quarta e quinta-feira, que vai reunir em Bruxelas chefes de Estado e de Governo de ambos os continentes e os líderes das instituições da União Europeia e da União Africana. Na Síria, mais de 60 pessoas morreram ontem em confrontos entre facções rebeldes em diferentes localidades da província de Al-Azaka, no noroeste do país, denunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Pelo menos 35 combatentes da Frente Al-Nusra, com ligações à Al-Qaeda, perderam a vida em confrontos contra membros do grupo rival Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que sofreu 7 baixas na estratégica povoação demarcada no sul da província. A Coreia do Norte advertiu hoje que não exclui proceder a um quarto teste nuclear. O aviso é uma resposta às ameaças das manobras conjuntas entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Pyongyang também já considerou inaceitável que o Conselho de Segurança da ONU condene os seus testes defensivos de lançamento de mísseis, ignorando os exercícios de guerra nuclear conduzidos pelos norte-americanos. O presidente chinês Xi Jinping terminou este domingo a sua primeira visita de Estado à Alemanha. A deslocação ficou marcada por encontros com a chanceler alemã, Angela Merkel, e por diversas reuniões de caráter económico que terminaram com a assinatura de 18 acordos bilaterais. E no desporto, na 28ª jornada da Bundesliga, a primeira liga alemã, o Mönchengladbach derrotou hoje o Hamburgo por 3-1 e o Hannover perdeu por 1-2 frente ao Werder Bremen. No sábado, o já campeão Bayern Munique empatou por 3-3 na recepção ao Hoffenheim. O Borussia Dortmund venceu o Stuttgart por 3-2, resultado semelhante obteve o Friburgo frente ao Nuremberg. Estas foram as notícias. Se quiser comentar alguns destes temas ou outros assuntos, pode enviar uma mensagem para o número 00491758198273 ou escrever um e-mail para afriportug@dw.de. Também pode deixar, se preferir, um comentário na nossa página do Facebook. Agora fique com mais um Juventude em Foco e logo a seguir com o Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e eu volto logo depois.
DW, Juventude em Foco.
Bem-vindos a mais um Juventude em Foco. O meu nome é Sofia Diogo Mateus e ao meu lado está, pela última vez, a Regina Casamar.
Olá, Sofia. Olá, ouvintes. É verdade, esta é a minha despedida do Juventude em Foco e, por isso, vamos com um som diferente. Estamos a ouvir as primeiras batidas do concerto de Niasone. Esta semana, vamos apresentar esta nova artista. Niasone Okomo nasceu em Brazzaville, no Congo, e vive na Alemanha. Foi considerada uma dos 5 nomes mais promissores da World Music no ano passado pela CBC, a emissora estatal canadense.
Eu sentei-me com a cantora a quando do seu último concerto, no sábado passado, em Krefeld, uma espécie de pré-apresentação do álbum a ser lançado em breve, para falar sobre de tudo um pouco, e comecei pela língua em que ela canta, Lingala.
Lingala é uma língua bantu, falada no país da cantora, na República Democrática do Congo, e em regiões de Angola e da República Centro-Africana. Mas a versão de Niasone é especial.
And the way I'm talking about, so I'm...
A maneira que estou a cantar Lingala, se és do Congo, tens de ouvir duas vezes para ter a certeza que é em Lingala, porque não soa a Lingala. A maneira como canto muda a linguagem. A maior parte do tempo canto em Lingala, mas tenho letras em inglês e francês e até alemão, mas ainda não foram editadas. Hoje apresentamos a primeira música em inglês chamada Stop Killing.
Text is calling Stop Killing.
Esta música é sobre a situação no Congo e em África em geral. Niasone fala abertamente, mas ao mesmo tempo com um tom zangado, sobre os problemas do continente.
Song Stop Killing, how you can stop killing, is so strong this word. So we don't talk only about Congo.
Stop Killing, podem parar de matar, é tão forte esta palavra. Não falamos só sobre o Congo, mas sobre toda a África. Porque a separação de poderes não funciona em África, em toda a África não funciona. Este é o mais básico dos nossos problemas. Temos que falar sobre ele, temos que resolver este problema. É por isso que estamos a sofrer até hoje. Não aceitamos algumas coisas para estar na democracia, mas na verdade não é bem assim.
Accept something to be in democracy, but in reality it's not like this.
Mas Niasone tem um pé na Alemanha e outro no Congo. Ela mudou-se para a Alemanha na adolescência e vive cá desde os 13 anos, mas fala do seu país com muito carinho.
I would like to go back home. The problem is...
Gostava de voltar a casa. O problema é que estou demasiado envolvida em coisas públicas, portanto, tenho medo de ir a casa. Não posso ir a casa, não posso ir a Kinshasa, por exemplo, porque as pessoas são mortas, porque dizemos a verdade. Por isso é que estamos a tentar lutar fora do Congo, para passar a mensagem às pessoas, para que possam mudar a sua mente, porque pensam sobre as coisas. Lutarmos no Congo, eles matam-nos.
Pois é, Regina, ela é uma personagem impressionante. É pequenina, mas é quase como se não coubesse tudo dentro dela. Está sempre a rir, a brincar, tem uma personalidade vibrante.
Eu imagino, Sofia. A música dela também é assim. Na verdade, como este pedacinho do concerto de sábado que vamos ouvir.
E a Sónia explica as suas inspirações.
A minha inspiração são muitas coisas. Há tantas coisas que me inspiram. De onde venho inspirou-me, onde estou a viver agora inspirou-me, os meus problemas inspiram-me, a minha mãe, os meus filhos, o meu gato, cão, tudo me inspirou. A situação em África, no Congo, eu estou no meio. Não sou africana, não sou alemã.
Mas a isso também se acrescentam várias influências musicais.
So I'm looking something. I'm trying to get from everything the good of everything. So the good from Germany, the good from Africa.
Eu tento aproveitar o melhor de tudo, o melhor da Alemanha, o melhor da África. Eu gosto de muitos géneros. Eu tenho música em que consegues ouvir afropop, um bocadinho de zouk. Gosto de muitos artistas. Nena, que é alemã, a Betty Mazikini do Congo e a música antiga do tempo de Louis Armstrong. Tinha uma voz e um estilo especial, como eu estou a tentar fazer.
E ouvem-se essas influências na música dela. Sabes, Regina, durante a minha entrevista, o mais notório sobre a artista e a banda foi o quão confortáveis eles estavam todos juntos. Uma sensação de camaradagem, família. E isso é porque a família dela também faz parte da banda.
Eu não vou tocar concerto nenhum sem o meu marido. Pode dizer isso à editora.
E o clima nos camarins é bastante familiar. Tom Witz, o marido de Niasone, toca o tambor. A sua irmã, Alexandra Witz, abriu o concerto de Niasone e depois fez também as back vocals durante o concerto.
Sempre a correr, Tom é também o manager da mulher e está responsável pelo contrato que está a ser assinado com uma editora discográfica para lançar um novo álbum, que tem sido um processo muito longo.
O crowdfunding foi o início, fez com que fosse possível gravar num estúdio com a banda toda algumas músicas e trabalhar as músicas, mas não conseguimos assim tanto dinheiro para fazer um álbum completo profissional. Tocámos ao vivo e o dinheiro foi todo para isso. O álbum ficou pronto e a editora ouviu a música e ficou fascinada e ofereceu-nos um contrato para o vender e promover.
O álbum a ser lançado chama-se Afroplastic. E Afroplastic tem um significado, como explica Niasone.
Afro is for the Afro music.
Afro é para a música afro, tudo o que tem a ver com a música afro, as coisas modernas e tradicionais. E plastic é moderno, algo que é moderno, mas ao mesmo tempo é pobre, porque comprar em qualquer sítio é barato. Se fores uma criança pobre, vais comer em utensílios de plástico. Se fores rico, vais comer em porcelana.
Estamos a ouvir o single mais recente do próximo álbum de Niasone, Nasina, uma música que foge dos temas mais políticos para um mais caseiro, o amor e a traição.
O fato de tudo ser tão caseiro explica também como a artista fica bem à vontade ao falar sobre qualquer assunto. E como muitos outros artistas, Niasone também tem algumas peculiaridades. Ela considera que o propósito dela é fazer com que a verdade seja dita. Durante a nossa entrevista, ela mencionou, por exemplo, Deus várias vezes.
Em mim pode ver muitas religiões. Eu tenho muitas religiões. Primeiro na minha, depois cristã. Também acho que o budismo também não é mau. Se quiser, também fico com ele e tenho três. escolho o que é bom para mim. Esta é a minha religião.
I got three, you know? So I take what is good for me. This is my religion.
Com motivos pagãos e uma roupa cheia de padrões coloridos, Niasson encheu o pequeno espaço da Sud Bahnhof, cheio de locais que ouvem a música no YouTube e que passaram uma hora e meia a dançar, num espaço que ficou quente e cheio de boas vibrações.
Afinal, Regina, tudo começou com o convite da vizinha de baixo para tocarem Niasson e Tom na festa da sua rua que ela estava a organizar. Tom achou que não era possível, porque não tinham banda, mas nem a Sony arranjou todos os músicos, que também ajudaram a encher a casa no sábado. E é com esta música cheia de mensagens e de vida que nos despedimos da Regina, cheios de boas vibrações e com vontade que ela seja muito bem sucedida.
Tchau e até uma próxima. Fiquem bem.
Um bom fim de semana a todos.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 13º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Querem saber como Maria, Daniel e Nuno vivem o dia-a-dia? Então fiquem atentos e descubram o que aconteceu até agora. Mário, o pai de Maria, deu a filha recém-nascida a um casal rico e sem filhos que lhe pagou pela bebê. Mas Mário já gastou o dinheiro todo em bebidas e num novo apartamento. E agora quer mais dinheiro.
Como que se atreve a vir aqui aos gritos a esta hora da noite?
Quer mais dinheiro?
Oh, então, senhor vereador Manuel Mucarab, amanhã vai ter de se entender com a polícia. Eu vou dizer-lhes que roubou a minha menina. E a escolha é muito simples, senhor Manuel, é muito simples. Ou dinheiro ou polícia.
Irá Manuel aceitar esta chantagem? É o que vamos descobrir em breve. Também no episódio anterior, Maria estava à espera de Daniel, que tinha pedido para acompanhá-la até à paragem de autocarro, depois da escola. Mas em vez dele, apareceu Nuno, que não esperava ouvir o que ouviu.
Nuno, tenho de dizer uma coisa.
Sim, claro. Estou a ver com os meus ouvidos, com o meu coração, com tudo.
Nuno, eu...
Hã? Sim?
Eu acho que gosto.
Eu também gosto de ti, Maria.
Acho que gosto de Daniel. Desculpa, Nuno.
Ah, encruzilhada.
Encruzilhada.
Ah, encruzilhada.
Encruzilhada.
Encruzilhada. Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos e o meu pé já está na estrada. Quando todos parecem ter algo a dizer sobre o que temos nós a fazer. O problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço.
Maria tomou dificilmente uma decisão. Mas quando irá dizer a Daniel? Este episódio intitula-se Se Gostas de Mim, Prova. Vamos juntar-nos a Maria e à sua amiga Teresa, que estão a caminho da escola.
Oh, Teresa, porquê é que és sempre na mesma carrinha? Isto é um bocado chato, sabes?
Chato? Como é que podes achar chato viajar de graça e ouvir boa música?
Eu nunca viajo de graça. Pago sempre o meu bilhete.
Oh, esquece. E então, Maria, o que aconteceu depois de ter te deixado com o nome?
Nada.
Pronto. Nada é um bom começo. Então, o que aconteceu depois desse nada?
Não me apetece falar sobre isso agora. Acho que nem sequer estou preparada para começar a andar com alguém. Oh, Vem aí o teu namorado condutor. Se é sincera, Teresa, não achas que ele é um bocado velho para ti?
Olá, meninas. Gostam do meu novo estilo? Um espetáculo, não é? Boné novo, calças novas, sapatos novos. Tudo novo. E diretamente de Nova York.
Está espetacular, manecas.
E então, Teresa, a tua amiga ainda está sem par. Eu podia juntá-la com um amigo meu.
De que é que está a falar, Teresa?
Era... manecas, sabes...
Ah, já percebi. Não lhe disseste nada. Pois, mas ela é que perde. Então, querida, hoje ficas mais tempo comigo.
Mas, manecas, eu estou com o uniforme da escola. Se as pessoas me veem na carrinha durante o horário das aulas...
Não te preocupes. Por isso que eu te comprei isto. Abre o saco.
Uau! Que vestido lindo!
Mas é claro, para uma menina linda. E então, vens?
Sim, sim, claro.
Teresa, não devias faltar às aulas. Vamos ter um exame em breve. Temos de estudar para não chumbar.
Diz à professora que estou doente.
O quê? Não, Teresa, não faças isso. Não faças isso.
Ouviste o que ela disse. Diz-lhes que ela está doente. Doente de amor por mim.
Entre, Mário. Tenho estado à sua espera.
Obrigado. Oh, o senhor tem um escritório bonito, mas muito bonito mesmo. Mas a sua secretária foi muito mal educada comigo. Quase que me mandou embora só porque apareci sem me ter marcado uma reunião.
Bem, a verdade é que não marcou.
Sim.
Mário, não percebe que está a entrar num jogo perigoso comigo?
Como assim, seu Monero?
Eu não gosto de ser chantageado.
Ah, o senhor tem muito. Eu tenho tão pouco. Oh. Aliás, vendi a minha própria filha por muito pouco dinheiro. Não acha que a felicidade que eu trouxe a si e a sua família vale mais do que o dinheiro que me deu, seu Manel?
Ouça bem, eu sou um homem de negócios. No meu mundo, um acordo é um acordo.
Sim.
E o senhor está a ser ridículo, Mário. Mas pela última vez, vou ser generoso consigo. Aqui estão mais 20 mil. Mas deixe-me avisá-lo, Mário. Se o vir novamente perto da minha casa ou perto do meu escritório, pode ter a certeza de que não serei tão simpático. Tenho amigos que me tratam de certas inconveniências. Está a perceber?
Sim, sim. Yeah. E desculpe-me por qualquer inconveniente, Sr. Manuel Mocaraba.
Que bom estar cá fora e aproveitar o sol.
Maria, queres dar uma volta comigo?
Acho que não devemos, Daniel. Eu não quero que as pessoas comecem a falar sobre nós.
Tudo bem. Não precisamos ir muito longe. Só um pequeno passeio à volta do campo de futebol. Por favor, anda comigo.
Tudo bem.
Maria, sabes o que é que eu tenho de varrer a sala de aula?
Não. Pensei que fazias isso voluntariamente. Mas já me tinha perguntado porquê, sabes?
Não, voluntariamente. A diretora é que me mandou como castigo.
Sério? E o que é que fizeste para merecer um castigo?
Na verdade, não sei. Mas bom, não importa. Maria, eu preciso saber uma coisa. Por favor, diz-me. Gostas de mim da mesma maneira que eu gosto de ti?
Oh, Daniel, estás a tornar tudo muito difícil para mim. Sim, gosto de ti. Pronto, já disse. E agora podemos falar de outra coisa?
Então prova. Não me pareces muito convencido. Se realmente sentes o que disseste, prova.
E como é que te vou provar isso, Daniel? Que tipo de prova tu queres?
Oh, bem, os jatos falam mais alto que as palavras.
O que queres dizer com isso?
Este fim de semana vou convidar-te para vires ao meu quarto. Tens de vir sozinho. Eras uma maneira de entrar. Está bem?
Não! Daniel, não estás a falar a sério? Ou estás? E se eu for, o que é que acontece?
Fica à tua espera. Se não apareceres, vou concluir que está tudo acabado entre nós, Maria. E agora vamos. É melhor voltarmos para a aula.
Vem o verbo, a esperança nos aguarda. Vem o verbo, a esperança nos aguarda. Vem o verde, a esperança... Socorro! Socorro!
Cala a boca, mulher. Se fizer mais algum som, corto-lhe a garganta.
Está bem, por favor, leve o que quiserem, mas não me façam mal.
A Mari tapa-lhe a boca com fita adesiva.
Não me mal.
Depois leva as joias todas, o telemóvel dela, todo o material eletrônico que possamos transportar. E claro, as chaves do carro. Rápido, não temos muito tempo.
Ok, boss. Boss, pronto. Já está, boss, já estou. Boss, e este perfume?
Não seja estúpido. Esse perfume é de mulher. Cale-te e comece a trabalhar. E a senhora, cala a boca e pare de choramingar.
E é com os assaltantes a vasculharem a casa da família de Nuno que chegamos ao fim deste episódio. Não percam o próximo episódio para descobrirem o que vai ainda acontecer. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de ou enviar uma SMS para o número 00491758198273. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
E chegou a altura de conhecermos os comentários que os nossos ouvintes deixaram no Facebook ou que nos enviaram por SMS. Começo pela mensagem de Lafo Baldé, da Guiné-Bissau. Ele pensa que depois das eleições do próximo dia 13 de abril, a comunidade internacional deve colaborar com a CDAO para tirar a Guiné-Bissau das crises em que está mergulhada. Este ouvinte também espera que futuras eleições no Egito possam trazer algo de bom. Saliu Sanhacandé, também da Guiné-Bissau, escreve: a nossa classe castrense fez um brilhante trabalho para a conquista da nossa identidade e deveria ajudar o país para que este se desenvolva. Abel Filipe escreveu no Facebook: se a democracia em África funcionasse como nos outros cantos do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, etc., diríamos que é o fim da era Frelimo, que é o partido no poder em Moçambique. Este ouvinte também comenta a notícia de que os objetos avistados no Oceano Índico no sábado não fazem parte do avião desaparecido da Malaysian Airlines e considera que o governo da Malásia deve acelerar o processo de investigação da queda da aeronave. Cláudio Manquila afirma que uma das características da democracia é a rotatividade. Ele defende a Frelimo fora do palco e, quanto às peças do avião da Malaysian Airlines, diz simplesmente não é verdade. Miranda Mijax Jacob Chivando também afirma que o governo da Malásia está a ser incompetente demais. Já imaginou ficar mais de 3 semanas sem saber do paradeiro dos seus familiares? Critica ainda este ouvinte. E já sabe, pode continuar a enviar-nos a sua opinião da forma que preferir, por SMS, por e-mail ou no Facebook. Fica também uma sugestão, se quiser ficar a saber mais sobre a nossa série sobre os 40 anos do 25 de Abril e das independências dos países africanos de língua portuguesa, pode visitar a nossa página www.dw.de/40anos. E é assim que nos despedimos. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Nós voltamos mais logo. Tenha uma boa noite e até amanhã.